Rádio França Internacional.
Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Nos próximos 20 minutos, propomos o magazine Convidado, bem como o magazine Ciência. Mas fique desde já com o convidado de Neide Ribeiro.
Convidado.
O relatório Pena de Morte 2024 da Amnistia Internacional constata que as execuções a nível mundial atingiram no ano passado o valor mais elevado desde 2015. Mais de 1.500 pessoas foram executadas. A China, o Irão, a Arábia Saudita, o Iraque e o Iémen foram os países com maior número de execuções. O diretor de comunicação da secção portuguesa da Amnistia Internacional, Miguel Marujo, mostra-se preocupado com este aumento, sublinhando que há líderes a usarem a pena de morte com o falso pretexto de que melhora a segurança pública.
Bom, este aumento parte de um grupo, apesar de tudo minoritário, de países que entende que a pena de morte é a solução para muitas situações. Aquilo que a Amnistia Internacional tem testemunhado são líderes a usarem a pena de morte sob o falso pretexto de que melhora a segurança pública ou incute medo na população. Podemos avaliar dois casos. Por um lado, os Estados Unidos, que têm registado uma tendência constante de aumento das execuções desde o fim da pandemia da Covid-19, que invocam repetidamente a pena de morte como ferramenta para proteger as pessoas de criminalidade violenta. Donald Trump, por exemplo, tem feito muito esse discurso nas últimas semanas. Mas a questão é que isto é uma falsa narrativa, porque a pena de morte não tem um efeito dissuasor único sobre o crime. Por outro lado, em alguns países, por exemplo, da região do Médio Oriente, aquilo que verificamos é que as sentenças de morte foram utilizadas para silenciar os defensores dos direitos humanos.
Quais é que foram os países onde foram executadas mais pessoas?
O conjunto de países que executaram mais pessoas é China, Irão, Arábia Saudita, Iraque e Iémen. E tirando a China, de facto, vemos aqui uma prevalência do Médio Oriente neste número de execuções. É também a China, a Coreia do Norte e o Vietnã têm, em todo caso, números que não são conhecidos. Aquilo que a Amnistia estima é que há a execução de milhares de pessoas na China, que continua a ser o principal país do mundo a executar pessoas, e na Coreia do Norte e no Vietnã também há o recurso extensivo à pena de morte, sem que haja dados fidedignos que possam apontar para um número de mortos condenados à pena de morte.
Este relatório conclui ainda que as crises em curso na Palestina e na Síria impediram a Amnistia Internacional de confirmar um número final?
Sim, no fundo, os conflitos impediram que fosse possível atestar e confirmar a prática da pena de morte, quer da Palestina, quer na Síria. Não há, de facto, dados seguros que possam levar a Amnistia a dizer que número, eventualmente, é que pode ter sido apresentado de casos de pena de morte, de condenações à morte, quer na Palestina, quer na Síria.
No entanto, pelo segundo ano consecutivo, os países que fazem execuções, não é, mantiveram-no no ponto mais baixo de que há registro. Como é que se entende aqui esta conclusão?
Entendo-se porque há um movimento claramente em todo o mundo de tornar a pena de morte como um elemento fora da equação da justiça dos países. Aquilo que temos notado é que a pena de morte, este é o segundo ano consecutivo que registra o número mais baixo de que há memória, e isto assinala um afastamento da punição, que é cruel, desumana e degradante, e que faz com que, de facto, aquilo que temos é uma minoria isolada de países a praticar a pena de morte. O dado preocupante é que estes 15 países que praticaram a pena de morte fizeram-no mais. Ou seja, há menos países a executar a pena de morte, mas aqueles que a aplicam estão a matar mais.
Países se armarem com a pena de morte, é o caso do recém-eleito presidente Donald Trump, que invocou repetidamente a pena de morte como uma ferramenta para proteger as pessoas. É uma afirmação grave.
Sim, é grave, é desumana e promove uma falsa narrativa de que a pena de morte tem um efeito dissuasor sobre o crime. Os estudos mostram que não é assim. A pena de morte é usada sob este falso pretexto de que melhora a segurança pública. E aquilo que verificamos é que, de facto, não é assim. Aliás, os Estados Unidos são, pelo 16º ano consecutivo, o único país das Américas, considerando a América do Norte, Central e do Sul, a executar pessoas. E este número total de execuções nos Estados Unidos apresentaram o segundo valor anual mais elevado desde 2015. Por isso, aquilo que se verifica é uma tendência crescente, claramente em contraciclo com aquilo que tem sido a prática de muitos países, sobretudo de países que dizem de defender valores de liberdade e democracia, como muitos países ditos ocidentais.
E nos países da região do Médio Oriente, as sentenças de morte foram utilizadas para silenciar os defensores dos direitos humanos, dissidentes. Aqui a pena de morte a tentar calar aqueles que desafiam as autoridades?
Sim, aqueles que se atrevem a desafiar as autoridades enfrentam esse castigo. É um castigo cruel, especialmente no Irão e na Arábia Saudita. É bom que se registre estes dois países, onde a pena de morte é utilizada para silenciar quem tem a coragem de se manifestar. E há também um aspecto relacionado com este aumento do número de execuções na região do Médio Oriente, que é o uso da pena de morte com crimes relacionados com a droga.
Em clara violação dos direitos humanos.
Sim, porque a legislação e as normas internacionais em matéria de direitos humanos estabelecem que a aplicação de pena de morte deve ser limitada a crimes mais graves. E ainda que a Amnistia Internacional defenda que a pena de morte deve ser eliminada totalmente, neste caso registra que condenar pessoas à morte por crimes relacionados com droga não cumpre este limiar. E mais, condenar à morte pessoas por delitos relacionados com droga tem também um impacto desproporcionado sobre as pessoas de meios desfavorecidos e não tem qualquer efeito comprovado na redução do tráfico de droga.
Este relatório destaca ainda o poder das campanhas e dá o exemplo do Zimbábue. O que é que aconteceu?
São boas notícias. Em 2024, o Zimbábue avançou com uma lei que aboliu a pena de morte para os crimes comuns e outros países também anunciaram uma intenção de avançar com a abolição da pena de morte. E há também o registro, por exemplo, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em que 2/3 de todos os Estados-membros da ONU votaram a favor de uma moratória de aplicação à pena de morte. Isto significa que há um movimento que, apesar de tudo, está a tornar a pena de morte obsoleta, que não quer a pena de morte como um instrumento da justiça desses países.
Menos boas são as notícias do Burkina Faso, República Democrática do Congo e Nigéria, que tomaram medidas suscetíveis a alargar a aplicação da pena de morte.
Sim, e aquilo que a Amnistia teme é que, apesar de tudo, esses países sejam levados por um discurso que não tem adesão à realidade. Mais uma vez, esses países estão a pensar em introduzir a pena de morte em questões de criminalidade, onde já se percebeu que não tem impacto significativo na redução da criminalidade.
É esta também a mensagem que querem fazer passar com este relatório?
Este relatório, obviamente, denuncia toda a situação de países que mantêm este instrumento cruel e desumano, como disse, mas também aponta esse caminho, que a pena de morte não deve ser aplicada em circunstância alguma, em momento algum. Aquilo que é importante é transformar a pena de morte em algo obsoleto, eliminado completamente da justiça de todos os países.
Mas num mundo polarizado, considera que esta missão se torna difícil?
É uma missão sempre complicada, mas a Amnistia Internacional também tem esperança, porque depois há casos concretos onde percebemos que as coisas vão mudando. Há um caso, por exemplo, de um cidadão do Japão que esteve mais de 5 décadas no corredor da morte. Acabou por ser absolvido finalmente em setembro de 2024, de um crime que nunca cometeu.
E houve também o caso do cidadão do Alabama.
Sim, é um homem negro que foi condenado à morte no Alabama, Rocky Myers, que apesar de graves falhas no processo e que acabou por obter clemência na sequência de apelos da família, de juristas, de ativistas locais e da comunidade internacional, mais uma vez também com o empenho de muitos milhões de pessoas que se envolveram no caso pela Amnistia Internacional.
E que mostra também a importância das pessoas fazerem uma espécie de advocacia por estas causas.
Sim, podem parecer pequenos gestos, mas são gestos significativos e que têm depois resultado, nem que seja numa vida concreta de uma pessoa e que altera a vida dessa pessoa. Portanto, não desistimos de insistir com campanhas individuais de libertação de pessoas que foram condenadas à morte.
A análise do diretor de comunicação da secção portuguesa da Amnistia Internacional, Miguel Marujo, ele que foi o nosso convidado nesta terça-feira.
RFI, a seleção de news.
Uli Costa e Sandália de Prata.
Ghislain L. Ramenez tout à l'amour, tout à l'amour, tout à l'amour.
Back to life, back to reality, back to life, back to reality.
Bernard.
Burna Boy.
I'm a fruit of Lebanon. Every day, I just pray money.
Chrissy.
Amen. Je viens du pays qui soutient Noé et son gâteau mani. Et mon gâteau mani. Je me donne les moyens et je fais pas la victime depuis tout petit. Hey. Golden et Chris, toi les tous les canis, chine le dit. Chine le dit. C'est ça ma vie, c'est ça ma vie, c'est ça ma vie.
Prosseguimos a nossa emissão com o magazine Ciência, da autoria de Cristiana Soares.
Ciência.
Na Groenlândia encontra-se a segunda maior camada de gelo do mundo, depois da Antártida, e o desgelo dessa camada contribui para a subida do nível das águas do mar, além de que o gelo, ao refletir a luz solar, ajuda a manter o equilíbrio térmico do planeta. O debate sobre a Groenlândia está na ordem do dia, não pelo seu valor ambiental e climático, mas pelo seu valor militar, geopolítico e económico. É precisamente sobre o papel da Groenlândia no equilíbrio planetário que vamos falar neste Magazine Ciência, na companhia de João Canário, investigador do Instituto Superior Técnico, que em julho de 2023 esteve na ilha para recolher amostras do solo com o objetivo de estudar os impactos do desgelo nos ecossistemas.
Aquilo com que eu trabalho, o meu trabalho é com sol gelado. Não é sol que gelou no inverno, é sol que está gelado há centenas ou milhares de anos. E, portanto, o meu trabalho tem a ver com isso e tem, na Groenlândia, sobretudo a ver, porque nós temos uma zona. O sol gelado em inglês nós chamamos de permafrost, que é uma zona de sol gelado contínuo, ou permafrost contínuo. E aí da Groenlândia vem no seguimento de trabalhos que temos feito no Canadá e no Alasca, em zonas em que também existe permafrost, mas o permafrost já tem outras características, já é ou é descontínuo, ou seja, não ocupa uma área toda, ou é esporádico, ou seja, que existem bolsas. Portanto, o que nos levou à Groenlândia foi precisamente este permafrost contínuo. E, sobretudo, a questão de, enquanto, por exemplo, nos locais onde nós trabalhamos no Canadá, este sol já está a degradar desde a última glaciação e tem sido, a degradação tem sido mais exponencial desde o século passado, na Groenlândia o processo está agora a começar. E então, do ponto de vista científico, para nós é interessante e é importante porque é para nós podermos acompanhar esta degradação logo do princípio. Esta é a razão que nos levou à Groenlândia. Agora, qual é o principal fator ou qual é o principal impacto que tem a ver com a questão da Groenlândia? Essencialmente, o permafrost também é importante, mas sobretudo é a fusão das calotas de gelo da Groenlândia, não é? E dos glaciares da Groenlândia, porque isso pode contribuir para o aumento do nível do mar.
Mas também a própria questão do gelo que reflete, não é, a luz solar, ajuda também a equilibrar...
E o albedo, exatamente.
É o equilíbrio térmico do planeta, não é?
Exatamente. Repare, o planeta aquece porque a radiação solar é absorvida pela Terra, não é? Ou para o oceano. A questão é, quando nós temos uma superfície de gelo, essa radiação, em vez de ser absorvida, é refletida para o espaço. E, portanto, não conduz a um aumento significativo de temperatura. Agora, se esse gelo começa a derreter, o efeito de albedo desaparece e isso é absorvido. E, ao ser absorvido, faz com que a temperatura aumente ainda mais.
Além da subida do nível das águas do mar.
Este fenómeno que é o albedo, ou seja, a reflexão da luz solar para o espaço, também existe no mar, não é? No gelo marinho. Só que, enquanto no gelo marinho, o único fenómeno importante que aqui está relatando das alterações climáticas é a redução do albedo. No caso da Groenlândia e também na Antártida, a diminuição do albedo acrescenta a subida do nível do mar. Porquê é que o gelo marinho, quando derrete, não aumenta o nível do mar? Porque é água congelada que já está no mar. Não conduz ao aumento do volume da água do oceano. Enquanto os gelos da Groenlândia que estão em terra, quando derretem, a água acaba por ir parar ao mar e então aumentar o nível do mar.
Esse degelo não tem só estas consequências no aquecimento global, portanto, na temperatura e também no nível das águas do mar. A própria biodiversidade local também,
claro,
é afetada.
Repara, está tudo ligado, não é? Quer o gelo do mar, quer o gelo em terra, neste caso da Groenlândia que nós estamos a falar, não é uma superfície sem vida, não é? Existe uma série de seres vivos que dependem da existência do gelo na Groenlândia. Se esse gelo começa a desaparecer, essa comunidade de seres vivos é disruptada, não é? É perturbada e, portanto, isso conduz a alterações também nos ecossistemas. Principalmente daqueles que dependem do gelo, não é? E os outros que não dependem do gelo, que viviam sem gelo, mas que devido a este derretimento, portanto, a água acaba por escoar, não é? E acaba por inundar zonas onde não existia, não é?
Por exemplo, um dos símbolos da Groenlândia é o urso polar. Esta questão não afeta apenas o urso polar. Há outras espécies também ameaçadas.
Todas as espécies são ameaçadas, embora o habitat do urso polar é essencialmente no gelo marinho, não é? Portanto, o habitat de caça é essencialmente no gelo marinho. Portanto, os maiores impactos sobre o urso polar não se deve à diminuição do gelo em terra, mas mais sobre a diminuição do gelo no mar, do gelo marinho. Porquê é que isto é importante? Porque eles utilizam o gelo marinho para caçar, não é? Para caçar as focas e lá que eles comem, não é? Se esse gelo deixa de existir, eles não conseguem ter essa forma de caça. E então o que acontece é que eles vão vir cada vez mais para a terra e alimentarem-se de espécies que não são tradicionais na sua dieta. E isso acaba por afetar os ecossistemas terrestres também, não é? No caso do urso polar é um bocadinho diferente, não é? Não é tão direto. A alteração da questão do urso polar tem a ver não com a perda de gelo em terra, mas com a perda de gelo no mar. Porque é disso que eles se alimentam. Aliás, nós quando estivemos lá tivemos a oportunidade de ver um urso polar. Nós estávamos bem longe do mar ainda, não é? Mas tivemos a oportunidade de ver um urso polar em terra bastante longe do mar.
Esteve na Groenlândia 15 dias.
Tivemos 15 dias na Groenlândia, sim. Eu e mais dois alunos.
O que é que mais o marcou nessa viagem?
O que é que nos marcou? Marcou-nos tudo, mesmo. A viagem, que é uma viagem... Portanto, nunca de nós tínhamos ido à Groenlândia, não é? E tivemos que voar a partir da Islândia para a Groenlândia. E então, ao aproximar-nos da Groenlândia, portanto, é a questão de ver aquele mar gelado, não é? Ainda existia gelo no mar. E depois ver do ar as calotes polares, glaciares, alguns deles ainda intactos. E depois, a zona onde estivemos, que era espetacular. Em termos de beleza natural, era espetacular. E claro, as pessoas, não é? Nós estávamos numa base dinamarquesa e, portanto, na altura, penso que só lá estavam dinamarqueses. Foi uma experiência total, de sucesso total. Quer a nível científico, quer a nível pessoal. Portanto, nós queremos voltar. Portanto, basicamente é isto, nós queremos voltar.
A Groenlândia, que entretanto está na ordem do dia por outras questões, mas questões mais estratégicas e militares, já ouvi falar sobre isto. Como é que se pode proteger esta região? Há necessidade de proteger? O que é que se pode fazer para que a Groenlândia e os seus ecossistemas não sejam destruídos?
O que é que se pode fazer? O que se pode fazer vamos lá ver, aquilo que se poderia fazer, portanto, aquilo que é o clássico é para as emissões de gases de efeito de estufa, não é? Pronto. Mas isso não vai acontecer. E mesmo que aconteça, os efeitos não são imediatos. A Terra demoraria um tempo a readaptar-se à nova realidade, não é? Outra das coisas que se começam a falar é criar processos ou criar mecanismos de captura de gases de efeito de estufa da atmosfera. Agora, começa-se a falar também em soluções que são extremamente polémicas, que são soluções daquilo que nós chamamos de geoengenharia, que é formas de atuar no sistema de forma a produzir uma alteração que seja benéfica para aquilo que nós queremos. O caso do Ártico, e em particular na Groenlândia, principalmente aquilo que se quer é aumentar o albedo e o máximo de radiação possível para o espaço. Há diversas técnicas, mas todas elas são polémicas porque isso conduz a alterações, a pressões nos sistemas que ainda não se conhece quais são outras consequências para além daquilo que seria o desejado, que é a diminuição da temperatura global.
O desgelo da Groenlândia, a nível económico, não é benéfico para quem tem interesse económico e militar e estratégico na região?
Isso claramente. Portanto, a grande parte, a Groenlândia é uma ilha, não é?
Sim,
portanto,
e porque as questões, as reservas minerais acabam por ficar de mais fácil acesso.
Exatamente.
E falamos de terras raras, urânio, petróleo.
Lítio, sim, não, mas isso é um facto. Portanto, que o desgelo da Groenlândia e da Antártida também interessa a muita gente, não é? Sob o ponto de vista económico, interessa a muita gente. Agora, a que preço é que nós vamos ter isso, não é?
Tem que ser uma negociação entre a parte ambiental e a proteção do planeta e a parte económica e umbiguista de cada país que tem um interesse nessa região.
Aquilo que eu penso é que a Groenlândia devia ter um estatuto semelhante ao da Antártida. Ou seja, o que é que é a Antártida? A Antártida tem um tratado, com o Tratado da Antártida, que é de 59, salvo erro, que proíbe ações militares, proíbe a exploração de recursos, quer biológicos, quer naturais, enquanto o tratado estiver a vigor, não é? Portanto, aquilo que eu acho que deveria haver para a Groenlândia era um tratado semelhante. Agora, claramente, na Antártida não vive ninguém, não é? Só há bases científicas e na Antártida não vive ninguém. É fácil de conseguir um tratado desses. Agora, na Groenlândia, não sei se isso é mais difícil, porque também temos que atender àquilo que as pessoas pensam, não é? Aquilo que as pessoas que lá vivem também têm. Tem que ter um meio de sobreviver, um meio económico de sobreviver. E, portanto, mas a minha posição é que deveria existir uma coisa semelhante. Um tratado para a Groenlândia semelhante ao da Antártida, sim.
Era João Canário, investigador do Instituto Superior Técnico em Lisboa, ele que nos falou sobre a Groenlândia e o seu valor ambiental e climático.
RFI, as vozes do mundo.
final nesta emissão. A informação continua aqui na antena da RFI. Podem acompanhar-nos na nossa página rfi.fr/pt, no Facebook, no X, no Instagram e no TikTok. Basta procurar RFI Português. Até breve!